Senhores deputados, reiniciamos aqui os nossos trabalhos. Eu dava as boas-vindas à Associação Portuguesa de Hipertensão Pulmonar. O assunto que nos traz é a norma 4 de 2018, que poderá colocar os doentes em risco. Dava as boas-vindas à doutora Maria João Saraiva, doente de hipertensão pulmonar, presidente da direção, à doutora Teresa Carvalho, direção executiva também da associação, o doutor Abílio Reis, da medicina interna, médico de medicina interna, da consulta de hipertensão pulmonar do Centro Hospitalar do Porto, presidente do Conselho Diretivo do Conselho Científico, doutora Fátima Antunes, mãe de criança doente de hipertensão pulmonar. Dava as boas-vindas, nós vamos funcionar pedia que fizesse uma apresentação geral do tema e depois os seus deputados colocariam várias questões e se fosse necessário voltaríamos depois então a várias respostas e a várias perguntas dos seus deputados se subsistisse algumas dúvidas. Sendo que esta é uma primeira abordagem que fazemos sobre o tema e terão aqui uma porta aberta para conversarmos, continuamos a conversar, para nos escreverem, para nos mandarem a documentação que for necessário ao longo do tempo, sempre que acharem necessário que é importante uma vinda à Comissão, porque há um relatório, porque há um tema importante, porque há um orçamento de Estado, que era preciso abranger também uma situação importante neste tema, porque é preciso uma abrangência maior qualquer, claro que estaremos abertos e recebê-los com todo o gosto aqui na Comissão. Portanto, dava a palavra ao Dr. Abílio ou à doutora Maria João Saraiva. Faz favor, tem a palavra. É só carregar aí no botãozinho.
Boa tarde, obrigada pelo convite. Vamos resumidamente.
Eu pedi imensa desculpa.
Para falar mais
devagar? Isto começou. Não. A nossa reunião começou às 10, foi-se atrasando com algumas discussões que tivemos aqui, de muitos temas que tivemos, com a audição anterior também, e, portanto, eu quero pedir desculpa porque estamos com uma hora de atraso em relação àquilo que estava.
Sim,
e portanto, penitencio-me, porque eu, como presidente, devia, mas os temas eram importantes também, e não podia deixar de começar a reunião sem pedir publicamente e aqui no início, para ficar também em ata, pude desculpa deste atraso que vieram de longe e também tiveram de estar aqui à espera para começar. Portanto, dava-lhe a palavra, faz favor. Então,
para contextualizarmos, porque estamos aqui, em 2014 saiu um despacho que redefiniu as unidades de tratamento de hipertensão pulmonar, criando centros de tratamento que se organizaram, que procuraram criar uma rede de referenciação regional, que são 400 que existem, que estão de acordo com os rácios internacionais, trabalhando em rede, fazem uma cobertura nacional. Estes centros organizam-se de forma correta. Não chegou à associação, direta ou indiretamente, queixa relativamente a descontentamento dos doentes perante os serviços que têm. Não há dificuldades gerais de acesso aos tratamentos, há situações pontuais que fomos resolvendo enquanto associação e os próprios hospitais. Há uma boa prática e uma boa gestão clínica dos doentes. Temos esse feedback por parte dos doentes, por parte dos técnicos de saúde. Não há nenhuma, isto é importante também que se diga, porque não há nenhuma avaliação interna ou externa que possa pôr em causa a quantidade e a qualidade dos cuidados prestados aos doentes. E nós consideramos que é importante manter este quadro que existe. Este quadro foi difícil de ser conquistado. A implicação desta norma em 2014 provocou algumas alterações, algum mal-estar um bocadinho psíquico aos doentes. Neste momento a situação está resolvida. Neste momento há um quadro de segurança, há um quadro de confiança de parte a parte entre doentes e as equipas de tratamento. Foi nossa surpresa que nós verificámos que havia um decreto-lei que revogava o que aconteceu em 2014. A justificação da Direção-Geral de Saúde era que estávamos perante a abertura de um novo ciclo. Nem minha ignorância, mas sou professora de História, um novo ciclo significa há uma análise para trás e verificarmos que alguma coisa está mal e temos que reiniciar o processo. A nossa estranheza, a nossa preocupação, e de acordo com o que foi exposto anteriormente, é que nada justifique este novo ciclo. Isto é, não há nenhuma avaliação, não há sinais internos e externos do que está para trás, funciona mal. Então, porque não, e porquê abrir-se um novo ciclo? Que razões existem para se criar este novo ciclo, com as consequências que o Dr. Abílio depois poderá pormenorizar, com o impacto que poderá ter nos doentes? Essa foi a nossa questão. Qual é o motivo de abrir este novo ciclo? O Dr. Abílio quer falar agora?
Pode?
Pode.
Faz favor. Para continuar.
Sim, sim.
Continuo?
Ok, pronto. Então, o que é que nós pretendemos? Por um lado, esta norma tem implicações, porque o número, o critério de doentes que cada centro poderá, vai-se abrir um novo concurso, é bom explicar, estes 4 centros podem concorrer, mas este concurso é aberto a qualquer centro do país que corresponda a um conjunto de normas. Uma das normas é o número de doentes que os centros poderão tratar, o número indicado nesta norma não corresponde às normas internacionais, às recomendações. Também se propõe nesta norma criar um centro cirúrgico, que não existe em Portugal, para uma determinada variante e hipertensão pulmonar. No entanto, as indicações que se encontram nesta norma não correspondem às recomendações internacionais, conforme o Dr. Abílio depois irá falar. Então, o que é que nós pretendemos, e é a nossa sensibilização para a questão? Pretendemos manter os centros, pretendemos que estes centros tenham condições técnicas, materiais e humanas para melhorar e reforçar o trabalho que estão a fazer, trabalhando em equipa, em rede, a nível nacional, que estes centros indiquem e informem regularmente o volume e a atividade assistencial e os resultados que obtêm. Caso as ordens, o Ministério da Saúde entenda criar então tal centro cirúrgico em Portugal, que este centro cirúrgico seja tratado e debatido com um conjunto multidisciplinar, com doentes, coordenadores, centros cirúrgicos, autoridades de saúde, a ver o que é melhor para os doentes, serem tratados em Portugal ou irem para o estrangeiro. No fundo, resumindo, quais são as conclusões? A norma pode prever o incumprimento de normas europeias que regem a criação de centros cirúrgicos e ou de centros médicos, e esta a possibilidade de um trabalho que demorou algum tempo a ser feito, de organizar os centros, de dar estabilidade emocional, física e até estabilidade assistencial aos doentes, pode ser posta em causa pela aplicação de uma nova norma. Portanto, o nosso objetivo é saber porquê a alteração desta nova norma, quais são os motivos que levaram a alterar algo que funciona bem, e é bom que se diga que funcionar bem significa, de acordo com os padrões europeus para o tratamento de hipertensão pulmonar, nós estamos ao nível do que melhor se faz na Europa, e esse trabalho tem sido dado a quem trabalha no setor, e vai-se alterar ou pode-se alterar tudo o que está feito em nome de que nós não sabemos. Penso que...
Se não tiverem perguntas,
se quer continuar a fazer a apresentação.
É capaz de ser mais útil. É capaz de ser mais útil se achar bem. Eu faço o complemento às afirmações da professora Maria João e depois ficaria.
E depois colocam as questões para a professora. Útil.
Muito bem.
Queria
ligar ao meu.
Não sei se isso é possível.
É, quase certeza. Será que está bloqueado?
Não tem desenho buscada.
Isso eu estou a fazê-lo.
Esses adaptadorzinhos.
Tem que estar a ser por isto também. Deixa-me fazer aqui uma. Ora, isso tudo. Pronto, ok. Ora, eu penso que é elegível, não é? Pronto, deixem-me apresentar. Chamo-me Abílio Reis, sou médico internista, diferenciado em pneumologia e na fase final da minha vida, diferenciado em doença vascular pulmonar. Esta doença vascular pulmonar engloba uma coisa muito frequente, que é o tromboembolismo venoso, e outra doença extremamente rara, que é a hipertensão pulmonar. Pronto. Portanto, sou médico, sou professor, sou convidado, sou dirigente do Núcleo de Estudos de Doença Vascular Pulmonar da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna e sou membro do European Reference Network da European Rare Network para as doenças do pulmão e hipertensão pulmonar. E queria começar por dizer o seguinte: a professora Maria João apresentou muito bem as questões relativas ao doente. Portanto, quando sai esta norma, agora chamada norma, que vem alterar a orientação de 2012, os doentes ficaram completamente espantados, porque temos uma organização próxima do ideal. Não estou a brincar. Quando falo com os meus colegas lá fora, eles dizem: mas vocês estão assim em Portugal? Tanto é que alguns dos slides que vocês vão ver estão em inglês, porque eu não tive tempo agora na viagem de comboio a traduzir. Pronto, porque é frequente falarmos disto entre nós e discutirmos ideias entre os países e mais, e termos de darmos contributos uns aos outros. Pronto, e de modo que realmente sai esta norma agora e cria surpresa aos doentes, que me põem a questão, e eu também não percebo, e eu posso dizer que tenho colaborado ao longo destes anos com a Direção-Geral de Saúde, e foi-me dito, não, tem que saber, e nós pedimos as colaborações que entendemos. Pronto, ok, esta foi a resposta técnica para mim, e a resposta para os doentes também foi uma resposta que não é o ideal, é, vamos, novo ciclo. É evidente que isto deve ser dito, que não é da Direção-Geral, isto é de um departamento da Direção-Geral. Isto é um processo que se está a iniciar. Portanto, não me acredito, e tenho dito isso aos doentes, que alguma coisa se vá modificar. Portanto, porque a ponderação dos factos e as questões técnicas, de certeza que se vão sobrepor a qualquer tentativa da organização em termos administrativos ou políticos. Portanto, é de tal forma evidente que é impossível que alguma coisa aconteça. Mas a Associação insistiu para que fizéssemos a reunião aqui e eu cá estou com todo o prazer para dar alguns esclarecimentos. Ao mesmo tempo, queremos também que este processo, da minha parte, perante a Associação e perante todos os interlocutores, acho que temos que tratar isto de uma forma que seja digna e, se possível, sem alarmes, porque já basta ter doença e ser doente. Pôr-se ainda estas coisas nas comunicações sociais, essas coisas todas, cuidado, criar ansiedades é muito mau. Portanto, governemos isto nas áreas restritas e, segundo a minha opinião, por critérios técnicos. E explicando os critérios técnicos, eu quero vos dizer que isto é uma doença extremamente rara. Nós teremos no máximo 1.000 doentes no país, entre 500 e 1.000 doentes. É uma doença que se pode confundir com muitas outras, porque tem uma gestão clínica complexa. Tem um comportamento maligno. Nesta doença não tratada, o doente vive 2, não chega a 3 anos, 2,8 anos, não ser tratado. Tratando e bem, temos doentes com sobrevidas, como é o caso?
Quase 18 anos.
18 anos, da professora Maria João. A média global que hoje temos no meu centro, tenho os dados publicados, aos 5 anos nós temos 75% dos doentes vivos. Portanto, modificou-se completamente os espectros da doença. Por várias razões. Primeiro, porque apareceram novas armas, mas ainda não são as... Algumas delas... O fármaco mais eficaz foi... O primeiro estudo foi em 1996. Portanto, não será tanto pelas armas. É muito mais é pela forma como utilizar as armas. E esta forma de utilizar as armas é que exige o quê? Concentração de doentes em centro de referência, porque se cada um trata ao seu, não sabe, nunca mais, não é? Além disso, a organização de boas equipas, porque a administração destes fármacos, de alguns destes fármacos, exigem a administração contínua por via intravenosa enquanto o doente viver. E isto, esse sistema pode interromper-se à meia-noite, às 2 da manhã, às 3 da manhã. E não vamos ter uma equipa destas em cada hospital. Como é evidente, temos que ter uma organização que justifique a existência dessa equipa e que cubra a região. Em Portugal, estamos, como disse a professora Maria João, estamos nos rácios europeus. Não precisamos de mais centros médicos. Depois a outra questão cirúrgica falaremos a seguir. Portanto, e por isso se aconselha, como estão ali a ver, cuidados dedicados e organizados. Organizados em todos os aspectos. como vamos ver, não só em termos técnicos e de saúde, mas também em termos de organização, em termos de sistemas de informação, que têm que ser próprios para dar respostas às perguntas que nós necessitamos. Como disse, nós teremos entre novos doentes, o máximo 50 novos doentes por ano, e em termos de doentes existentes, teremos o máximo 1000 doentes. Portanto, o volume de doentes é ridículo, portanto, é baixo. Não se percebe, por exemplo, como é que numa doença destas, com este impacto, não tem estatuto de doença crónica. Quando, por exemplo, imagino o número de diabéticos que temos em Portugal e que têm estatuto de doença crónica, ou de insuficiências cardíacas, ou de outras coisas quaisquer. Portanto, esquecemos às vezes essas coisas raras. Portanto, essa é uma das questões que deve não era o motivo de vir buscar, principal, mas queria deixar presente para, no futuro, se poder começar a ver isto. O estatuto da doença crónica para este doente, a avaliação das incapacidades, que é um drama. As tabelas não estão feitas para este tipo de doentes, de modo que quando se vai fazer a avaliação da capacidade tem que se andar nas tabelas da cardiologia, da pneumologia, do não sei quê, e, portanto, é preciso organizar isto. Aqui deixo esse desafio, se a Comissão quer, portanto, está aberta a trabalhar nesse âmbito, é extremamente difícil, fácil para nós técnicos, e para os doentes enumerarem as suas questões, nós ajudamos e apresentamos soluções e depois o legislador ou quem pode pô-las no terreno, estaremos cá para ajudar em todo esse serviço. Mas voltando agora à questão da organização, este slide é de 2003 e o que é que eles, com este slide o que é que eu quero representar? Estes são os números de doentes considerados ou classificados no nosso sistema como hipertensões arteriais pulmonares idiopáticas, que é a forma mais rara da doença. E esta coluna ao lado é o número de doentes em França, com o mesmo diagnóstico. Vocês estão a ver que nós temos, com um sexto da população, mais do dobro dos doentes classificados como forma de hipertensão. Pronto, dirão logo como é que é possível. Ou temos aqui um surto, ou isto está associado ao vinho do Porto, ou qualquer coisa do género, não é? Não é verdade. São falsas codificações. São codificações incorretas. O que é que acontece? Quando nós vamos analisar este número de doentes que ali está, nós vamos ver que eles estão todos, quase todos, na 6ª, 7ª, 8ª década da vida, e mesmo 9ª. Isto quer dizer que são doentes idosos que têm a doença do coração isquémica, coronária, que tem insuficiência cardíaca do lado esquerdo e que dá hipertensão. Mas essa hipertensão não é tratável. É secundária. Estão a imaginar o descalabro que era se nós tratássemos todos estes doentes. Primeiro, estávamos a prejudicá-los porque estes fármacos só os prejudicam. Segundo lugar, os custos eram imensos. Pronto. Este foi... Eu mostro esse... 2003. 2003. Claro, isto foi o que me motivou a vir para esta área. Portanto, isto são os números que nós tínhamos quando começamos. E não é só isso. Estes números motivaram os profissionais e, portanto, estavam... 2013 ainda nem sequer se falava de planos de doenças raras. Começa em 2008, não é? Portanto, nós começamos a aprender. E, com isto, dissemos, isto é impossível. Então, estabeleceu-se um plano, isto foi estudado mais no meu hospital e no Núcleo de Doença Vascular Pulmonar da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, o que é que vamos fazer aqui? Portanto, vamos colocar e fizemos este tema em todos os congressos nacionais, cardiologia, pneumologia, etc., informação aos médicos, palestras em todos os hospitais, etc., para fazer, portanto, awareness, alerta para a doença, e envolvimento das autoridades, porque isto tinha um peso e também porque começa em 2008, começam as pressões da Comissão Europeia para que os países se organizem em termos de doenças raras. Pronto, e nós, nessa altura, nós construímos umas jornadas anualmente e, nessa altura, apresentámos um projeto, fizemos um convite ao seu Diretor-Geral de Saúde, ao Dr. Francisco Jorge, organizámos uma mesa onde chamámos para os estudantes estrangeiros que nos disseram como fizeram a organização no seu país. Ao lado está, na altura, o responsável português pelo Plano Nacional de Doenças Raras e, nessa altura, apresentamos, inclusive, guidelines, portanto, orientações para o tratamento da doença, tentando dar confiança às autoridades. Porque não se podem perseguir estes planos com as autoridades, seja-lhes dar regras, contribuir para as regras e dar-lhes confiança, inspirar confiança. Tivemos essa sorte de ser aceitos, das pessoas, da autoridade perceber o que é que estávamos a fazer e qual era o intuito, e estabeleceu-se um plano em 2009, e esse plano, isto é pouco legível, mas são guidelines que já estavam feitos, são criação de centros de referência, portanto, concentrar, este era obrigatório, já era em 2008, e era obrigatório irmos por este caminho, itinerários clínicos é criar a rede de referenciação e sistema de informação dedicado. Portanto, o sistema de informação, programas informáticos, etc., que nos dessem informação para doenças raras. E este sistema de informação nós construímos, ou estávamos a construir, e já está, nessa altura já estava construído. Este sistema de informação destinava-se a quê? Primeiro, a ajudar-nos a trabalhar no dia-a-dia, é feito com uma filosofia diferente, e em segundo lugar, dar dados para registros, portanto, para termos epidemiologia, às autoridades de saúde, à Direção-Geral de Saúde, e depois regular a qualidade das práticas e os gastos. Pronto. E com isso também, portanto, criámos as guidelines, foram aprovadas pelas três sociedades, o que é interessante, em Portugal consegui que as três sociedades científicas aprovem o mesmo documento e até publicaram em cada uma das suas revistas. Isto é inédito, não sei como é que se conseguiu, é por ser uma coisa rara, provavelmente. E a Direção-Geral de Saúde deu o seu aval às guidelines, como é evidente, passaram a ser o documento a usar. Agora há umas NOCs feitas, etc., mas neste momento não se fica porque nós temos guidelines europeias e toda a gente utiliza as guidelines europeias. O sistema de informação, como eu já disse, pretendia que ser um sistema de colheita de informação, ajuda ao médico, mas também de colheita de elementos para regulação, quer em termos de qualidade, quer em termos de quantidade. E nessa altura, então, cria-se a tal orientação de 2011, mas depois ela foi alterada, de 2012, para a criação dos centros de tratamento. Vamos. Quando falar centro de tratamento é a mesma coisa. Centro de tratamento, centro de referência, centro de excelência, isto é tudo a mesma coisa. Pronto, em Portugal nós decidimos fugir ao conceito de centro de referência porque eu penso, de algumas pessoas, ficou sempre aquela coisa que devemos ter alguém para nomear melhor. Pronto, como se as coisas caíssem do céu, elas nascem até base, não é? Pronto. Mas entre nós são centros de tratamento. Isto é publicado em Diário da República, com algumas nuances, porque entretanto há um engano e na região norte ficou o Hospital São João, mas que depois foi refletido, como é evidente, não tinha experiência na área e depois então foi corrigido para o Hospital Santo António, Centro Hospitalar do Porto, o Hospital Santo António, Coimbra e 200 aqui em Lisboa. 400. Dão perfeitamente para cobrir o país. Não precisamos, cada um de nós tem 150 doentes que tenha. Isto é pouco. As normas europeias neste momento estão a querer 200 doentes por centro. E muito bem, temos que concentrar. Porque senão não ganhamos a experiência, não rendibilizamos os recursos, porque estes recursos têm que ser formados. Portanto, têm que ser construídas as equipas. E o mais grave, e isto vale a pena que a gente fale aqui, é que este despacho de 2014 diz que estes doentes só podem ser tratados neste centro. Pronto, este é um marco importante e pedia-lhes que prestassem alguma atenção a isto, não é? Entretanto, e isto tenho que vos dizer, coincidência desta via da Troika e exigência de projeto, o nosso projeto estava feito, conseguimos orçamento dedicado. Conseguimos que estes doentes fossem pagos aos hospitais que os tratam, que era um dos grandes problemas. É que não havia, neste sistema, que foi concebido desta forma, para que quem trate não seja castigado, porque reparem, em doenças raras em que os custos são altos, quem estiver a tratar vai ser penalizado, não é? E porquê é que há de tratar? Pronto. Entretanto, apresentou-se o pacote completo e conseguiu-se que a Administração Central reponha os custos do tratamento nos hospitais que estão neste momento a tratar. Portanto, fechamos o ciclo para o doente. Isto foi para o doente, para os profissionais. Para nós foi um alívio incrível. Tínhamos que andar sempre a justificar, sempre a pedir, sempre com dificuldades, em às vezes nas decisões terapêuticas. Isto foi conseguido em 2014. Cada um de nós construiu a sua equipa, a minha está ali, temos uma equipa com cartologista, pneumologista, etc, etc. Construímos os nossos materiais de referenciação, isto não se lê ali, mas é um guia de referenciação para os centros periféricos da nossa área, onde dá as indicações de quando referenciar e como referenciar. Construímos um sistema de referenciação informático, informatizado, onde eles acedem ao nosso programa, fazem o upload de relatórios clínicos e mandam-nos e a gente marca a consulta de imediato. Portanto, organizámos-nos na região e cobrimos toda a região. Portanto, temos a região norte coberta e os números são esses, estão próximos a alguns das estimativas, outros não. E porquê é que não estão? Não estão porque ainda persistem alguns focos de resistência, muito pequenos, mas persistem. Só nos mandam aqueles dentes mal, estão mesmo mal. Ou aqueles são importantes, queimam as mãos. Isto agora, desculpem-me lá, mas tem que ser dito. Pronto, o que é que eu queria dizer com isto? Reparem, este sistema funcionou até agora. Agora, vai-se abrir, e, portanto, entretanto, já agora complementando, depois falo disso, entretanto, a Comissão Europeia começa a abrir os concursos para redes europeias de referência. Nós, na altura, pedimos à Direção-Geral de Saúde, desculpem-me que eu queria ver se me conseguia mostrar um documento. Na altura pedimos à Direção-Geral de Saúde um que se chama um endorsement letter, que é um documento que certifique que a gente tinha competência para concorrer à rede europeia. Este documento é passado pelo Sr. Diretor-Geral da Saúde e carimbado pelo Sr. Diretor do Departamento da Qualidade da Saúde. Pronto, com este documento, mais, vocês não imaginam, ou melhor, devem imaginar o que é um concurso a uma organização europeia. Foram meses de trabalho de vários departamentos do hospital, com auditorias, etc., e pronto, passámos a fazer parte da rede europeia de centros de referência. Está ali o nosso nome, somos um dos 17, agora, só desculpem que não funcionou aqui, somos um dos 17 centros europeus para o tratamento da hipertensão pulmonar. Quando saiu, deixem-me agora, não era isto, não é muito, somos um dos 17, aquilo quer dizer que estamos a acabar, desculpem. Portanto, somos um dos 17 centros da rede europeia, para referenciação. Portanto, agora, tendo em atenção aquilo que eu disse anteriormente, que é, foram criados 400 em 2014. Foi legislado, é um despacho, tem o número, tem o Diário da República, que os doentes tinham que ser tratados naqueles 400. Há centros que chegam a este ponto de ser centros europeus. A nossa pergunta do hospital, quando vimos isto, o meu diretor perguntou-me, chamou-me e perguntou, mas o que é isto? E eu disse, não percebo. É melhor perguntarmos se temos que concorrer. Então, se nós já estamos na rede europeia, se nós temos um documento a dizer que somos peritos e que somos centro de referência, não se entende. Não. É um novo ciclo. Venha então essa resposta. E é para revermos. Pronto, e lá eu disse, meu diretor, pronto, temos que concorrer. E concorremos, estamos à espera. É evidente que não esperamos outros resultados que não seja a manutenção deste sistema. Portanto, não esperamos mesmo. Agora, há outra coisa que eu queria, que tenho que referir. Eu não gosto muito da posição de queixinhas, mas há coisas que têm que ser ditas, desculpem. São factos, são a realidade. Infelizmente é a realidade. Mas vamos ver esta norma que veio revogar a tal recomendação que controlava as coisas. Esta norma aqui, não conseguem ler, mas eu vou tentar ampliar e vou...
Depois pode-nos fazer chegar, não pode?
Pode, perfeitamente. O que eu quero dizer...
As apresentações e tudo.
Sim. Pronto, o que eu queria dizer é o seguinte. Esta norma é a norma que foi elaborada em 2012. Nem sequer... Há aqui alíneas que dizem que nem sequer foram corrigidas, embora as datas estão algumas. E exige critérios para centros de tratamento neste momento, que são critérios que nós exigimos em 2012, quando era 2012. Estamos em 2018. E há critérios europeus, Portanto, estes critérios exigidos pela Direção-Geral de Saúde nesta norma não estão conforme os exigidos pela norma europeia. Aqui são exigidos 50 doentes e pelo menos 10 novos casos ano, a norma europeia exige 50 doentes, mas 2 novos casos mês. Além disso, existe capacidade de tratamento de utilização de todas as drogas, experiência nisso, etc, etc. Portanto, há aqui uma série de coisas que não estão de acordo com as normas internacionais. Mas a mais perigosa, e esta foi a que chamou a atenção dos doentes e que a professora Maria João já falou, é a questão da cirurgia. Há uma forma de hipertensão pulmonar que se chama hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, que é resultante de consequência, a maioria das vezes, de embolia pulmonar. Esta forma de hipertensão é aquela que todos, quando apanhamos com a hipertensão pulmonar, queremos que tenha, porque é curável. É curável com uma cirurgia das artérias pulmonares. Cirurgia altamente complexa e que tem que ser, como disse antes, concentrada. O que é que acontece? Esta norma, e eu presumo que será o que despoleta realmente este documento, o que é que faz? Abre, aqui num ponto, concurso para centros de tratamento cirúrgico, aqui, e não diz sequer quantos doentes têm que ter o centro operados e que resultados. Portanto, nós sabemos que isto é uma guerra muito antiga, porque esta cirurgia é complexa e já foi tentada em Portugal, por vários sítios, vários centros, etc., e resultados desastrosos. Por isso, defendemos há muitos anos ligações com centros externos, portanto, cuidados com os fronteiriços, que os fazemos no dia a dia, a resposta é imediata. O doente, se tem que ir naquele dia, vai naquele dia, não temos problemas nenhuns. Os resultados são fantásticos, temos a mortalidade, que andava por 20, 30%, por exemplo, em Paris, que é o centro para onde nós mandamos, anda abaixo dos 2,5%, às vezes topa aos 0. E mais, estes doentes, quando são operados e curam, não precisam de mais tratamento nenhum. Aqui temos dois fatores. Quando nós estamos a tentar iniciar ou a aprender, que eu acho que no século XXI já não é admissível, não é? Estando nós numa Europa, sendo nós cidadãos europeus, não é admissível que tenhamos cuidados de outra ordem. Por isso mesmo, o que se exige hoje na Europa é, primeiro, deve haver um centro para 40 milhões de habitantes. Nós somos só 10. Mas, imaginemos que até há uma opção política para um centro para 10 milhões. Vai ser difícil manter a mão, não é? Porque não vai ter números de casos suficientes para manter a mão. Mas, é a outra coisa mais importante ainda é que pode ser um centro para menos, mas tem que ter, no mínimo, a aprendizagem que leva 50 cirurgias num centro de alto volume e que depois a iniciação do processo cá deve ser tutelada por quem formou. Isto precisamente porquê? Para evitar essas altas mortalidades e as morbilidades, consequências do tratamento não mais correto, digamos assim. Pronto, isto aqui eu penso, isto espanta os doentes, espanta-me também. Porque é possível fazer-se tudo isto, mas de uma forma é que não estrague o que está feito e que obrigue um ou dois centros que tenham possibilidades de ser centros cirúrgicos a fazer um plano, estabelecer um compromisso com um centro de alto volume estrangeiro. Ou seja, na Europa nós temos 500, 600 para toda a Europa. Portanto, ninguém quer dispersar mais, porque sabe que se não tiver mão, se não tiver organização, isto não são só as vidas humanas, são os custos. Porque se a cirurgia, pronto, primeiro as vidas humanas que vão, aliás a norma é interessante que aponta uma mortalidade de 5 a 10%, já está a jogar com descontos, porque a mortalidade exigida pelos europeus é de 2,5%, é 5 no máximo. Portanto, já se está a jogar à boa maneira portuguesa com descontos. Depois, a outra questão é, não são as mortes, custam, têm custos. As cirurgias com sucesso, digamos assim, vão custar tratamento, porque depois, se esses doentes não curarem, nós temos que os tratar com drogas. E esse tratamento com drogas anda entre 50 mil a 150 mil euros por ano. Portanto, até isto mesmo, eu não entendo quem elabora coisas destas,
que não têm feito estas contas. Pelo menos podia perguntar a quem sabe. Portanto, desculpem-me entrar assim um bocadinho por esta coisa da queixa, mas isto é tão sabido na comunidade médica dedicada a esta área. Não, se perguntarem a outro colega meu que trabalha noutro centro, vai-lhe dizer a mesma coisa. Eu posso ser um bocadinho mais porque as relações internacionais são de outra ordem de grandeza, mas o que é fundamental, o facto é este. Isto é tão evidente que eu não quero acreditar que possa sair alguma coisa da Direção-Geral de Saúde, e também quero dizer que isto está ao nível de departamentos, não está ao nível da Direção-Geral. Não é a Direção-Geral, não é responsável por isto. Sai, ok, mas é um departamento que está a fazer isto. Portanto, é preciso pensar nisto. Presumo que por trás é capaz de estar alguma ideia de poupança mal avaliada. E às vezes a fome mais a vontade de comer fazem um par jeitoso. Eu peço desculpa até por alguns termos menos técnicos, mas
esteja à vontade porque tem aqui
a forma de explicar.
Ó, doutor, tem aqui uma série de colegas seus. Eu serei o mais burocrata e menos ligado à área da saúde. Porque, ao contrário do que possa parecer, eu acho que hoje, então, estão cá todos. Faltam aqui, mas tem aqui três colegas seus, acho eu, e tem mais dois ou três que são da área, ligados à área da saúde. Portanto, compreenderão todos os termos técnicos que usar e percebem bem aquilo que está a dizer e aquilo que disse. Eu dava a palavra ao Sr. Deputado José António Silva para colocar perguntas e depois responderiam em conjunto a todos os seus deputados.
Obrigado,
tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Associação, a Dra. Maria João Saraiva e o Dr. David Reis. Cumprimento também as outras senhoras que...
Não.
Abílio Reis. As outras senhoras que acompanharam, que fazem parte da Associação. Efetivamente, este ano, a Direção-Geral de Saúde, a senhora Diretor da Direção-Geral de Saúde, por proposta do Departamento da Qualidade de Saúde, eu não sei se foi substituído o Diretor da Qualidade de Serviço, da Qualidade de Saúde, ou se mantém, mas foi, no fundo, a responsabilidade por esta publicação desta norma é da Direção-Geral de Saúde, não é do Diretor do Departamento. Portanto, publicou esta norma que veio criar aqui uma certa instabilidade naquilo que estava estável, portanto, e que existia a funcionar e bem. Porque nós estamos habituados a receber aqui em audição, portanto, as pessoas que vêm reclamar mais. Reclamam mais. Os senhores vêm dizer, nós não queremos mais, isto é o suficiente. E está a funcionar bem. Efetivamente, isto, como foi dito aqui pelo Dr. Bilo Reis, isto não é uma doença, é uma doença rara. Pode haver 600, 700 pessoas com esta doença, portanto, hipertensão pulmonar. Todos os anos se diagnosticam entre 20 a 50 pessoas, portanto, o rácio ultrapassa, de facto, aquilo que é exigível para tratar e para acompanhar estes doentes. Eu acho muito bem que estes doentes, depois de desconfiar, e basta fazer um eletrocardiograma para desconfiar destas patologias, sejam reencaminhados para um centro de referência, e existem 4 centros de referência, e depois sejam aí acompanhados. Portanto, acho que, atendendo à possível gravidade da doença, portanto, estes doentes devem ser acompanhados em centros de referência no nosso país. Eu penso que esta norma que foi publicada tem como objetivo, portanto, tem dois objetivos. Na minha opinião, não é aumentar a qualidade dos serviços prestados, porque os hospitais que neste momento prestam já este serviço são idóneos, portanto, e é do melhor que temos no país, portanto, não há necessidade de andarmos aqui a arranjar outros hospitais ou a fazer concorrência na mesma cidade entre hospitais para resolver um problema que tem neste momento um acompanhamento e solução, em termos de acompanhamento. Mas eu penso que há aqui duas situações que levaram à publicação desta norma. Uma delas é a ideia da poupança. Paga-se a um dinheiro com a saída de divisas, os doentes têm que ser operados no estrangeiro. E aproveito já para perguntar quantos doentes são operados por ano no estrangeiro. Portanto, quantos é que saem por ano para ser operados no estrangeiro por esta patologia. E, por outro lado, criar entre todos os hospitais que concorreram, que são 2, 4, são 7, aqueles que concorreram, portanto, criar um centro cirúrgico para resolver um problema que não vai ter o número de exigências que obrigue que os hospitais tenham um pleno funcionamento, portanto, nesta área. Como disse o Dr. Abílio Reis, portanto, a hipertensão pulmonar é uma doença sem sintomas e sinais específicos, ela pode se confundir com muitas outras doenças, e por isso é que muitas vezes tardiamente se diagnostica, porque de facto pode ser confundida com muitas doenças, e deu o exemplo daquele quadro que apresentou ali, em que a partir dos 80 anos de idade ou dos 75 anos de idade, portanto, o número aumentou exponencialmente, portanto, porque de facto isto é o reflexo não da hipertensão pulmonar, mas de uma insuficiência cardíaca que eventualmente essas pessoas tinham nessa idade, portanto. Eu pessoalmente, apesar de ser médico, eu não tinha ideia deste tipo de exigências, portanto, se não lesse a norma publicada, portanto, não tinha ideia deste tipo de exigências, porque nós aqui estamos habituados a pedir a abertura de concursos para outras especialidades, que abram concursos para especialistas hospitalares, para clínica em geral, e agora fomos confrontados com isto. Mas a nossa opinião, o que nós pensamos é que, de facto, devemos apoiar aquilo que existe, e bem, e não pensarmos em alargar, portanto, o âmbito de atendimento. Mas não queria deixar de fazer a minha exposição sem antes deixar três questões. Uma delas é se já expressaram, portanto, este sentimento, este vosso entendimento ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral de Saúde. Se já lhe disseram, de facto. E o que é que pensam, ou o que é que sugerem que seja tomado o contributo dos deputados junto da Direção-Geral de Saúde ou do próprio Ministério para que, efetivamente, acompanhe aquilo que existe neste momento e fazendo-lhes ver que o centro cirúrgico que, eventualmente, podem preterir nos hospitais em relação a outros, porque destes 7 hospitais que concorreram, certamente todos terão condições, obedeçam às normas para virem a ter um centro de saúde, portanto, mas não podem abrir um centro de saúde em cada hospital. Qual é o contributo e o que é que nós podemos, junto do Ministério e da Direção-Geral de Saúde, fazer para prestar os melhores cuidados a estes doentes e defender aquilo que existe neste momento? Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Maria Isabel Montella. Faz favor.
Sr. Presidente, senhores deputados, os meus cumprimentos quer à Doutora Maria João, quer ao Dr. Abílio e à Associação Portuguesa dos Doentes com Hipertensão Pulmonar. Daquilo que nós já ouvimos, e este vosso pedido de audiência prende-se essencialmente com esta norma 4/2018. Nós, desde já, dizer-lhes que percebemos as vossas preocupações com a abertura destas candidaturas para novos centros de tratamento, até porque os quatro que existem funcionam e bem, muito bem, e portanto percebe-se que qualquer introdução, mudança, causa sempre aqui algum ruído, e também percebemos a vossa preocupação relativamente à possibilidade de alguns dos centros de tratamento que possuímos poderem evoluir para um centro cirúrgico. Diríamos até que esta vossa preocupação é muito salutar, não só porque provoca aqui o debate à volta desta questão, e também, essencialmente, porque a associação existe para defender os doentes com hipertensão pulmonar e dar os seus contributos para que a sua assistência seja sempre e cada vez mais melhorada. Mas relativamente à abertura desta candidatura, eu acho que deveríamos ponderar se efetivamente este não é a forma e o modo de fazer uma avaliação destes centros de tratamento também que existem, e uma avaliação perfeitamente transparente, uma vez que todos os hospitais, incluindo estes centros que já existem, são chamados a candidatar-se. Portanto, do nosso ponto de vista, parece-nos que este poderá ser também um móvel, que é fazer esta avaliação com toda a transparência. E, por outro lado, também haver aqui por parte dos centros que existem já ou daqueles que eventualmente possam vir a surgir uma autorresponsabilização relativamente, quer em termos do tratamento, quer do diagnóstico destas doenças. E isto porque parece-nos que a abertura desta candidatura, obviamente que ela tem por base uma proposta do Departamento da Qualidade de Saúde, mas é uma proposta que está fundamentada, que refere às práticas recentes, às necessidades, à capacitação que os hospitais, e ainda bem, foram adquirindo com a evolução dos tempos. Portanto, isto significando que a capacitação dos nossos hospitais e destes centros de tratamento não é igual agora àquilo que possuíam ou detinham há meia dúzia de anos atrás. Depois, parece-nos também que há aqui um objetivo comum, que eu acho que é de todos, que é de que todos os doentes que padecem da hipertensão pulmonar tenham acesso a centros de referenciação, quer para o seu diagnóstico, quer para o seu tratamento, mas também uma maior proximidade no acesso para estes doentes. E isto, dizendo aqui em termos muito práticos, não é igual a proximidade de um doente que reside no interior, por exemplo, do país, daqueles que reside nas orlas territoriais destes centros. E, portanto, parece-me também que se houver possibilidades e requisitos, esta aproximação deste acesso aos doentes deve também ser preconizada. E, portanto, do nosso ponto de vista, parece-nos que estes serão as grandes linhas que estiveram na base desta abertura de candidaturas pela Direção-Geral. Obviamente que os centros de tratamento são um modelo organizativo que prestam cuidados altamente diferenciados, e a hipertensão pulmonar é um destes casos, e que só pode concretizar-se, quer em termos de qualidade, quer do seu êxito, se conseguirmos congregar a experiência, as equipas multidisciplinares e a articulação entre as várias especialidades médicas e enfermagens altamente diferenciadas. A verdade é que quando nós analisamos esta norma, E o doutor até referiu aqui que não há propriamente uma ruptura relativamente àqueles requisitos que eram e que foram anteriormente impostos com aqueles que esta norma até prevê, mas quando analisarmos estes requisitos e percorrendo-os a todos, nós visualizamos ali muita exigência relativamente aos requisitos que ali são impostos. Exigência ao nível do volume da atividade assistencial, que no fundo se traduz na avaliação da experiência, das condições técnicas e tecnológicas e da, digamos que, da especialização das equipas de saúde que tratam esta doença. São muitos os requisitos e todos eles são cumulativos, ou seja, este facto de serem cumulativos e de serem muitos nestas vertentes dá-nos uma perspectiva de grande exigência. Depois, por outro lado, esta norma e relativamente a estes requisitos também tem uma outra exigência, é que estes requisitos têm que ser demonstrados, ou seja, esta capacitação de um centro de tratamento ou até do, centro, do tal centro cirúrgico têm que existirem, estes requisitos têm que existirem e, portanto, e têm que ser demonstrados. E prevê-se até a possibilidade de uma avaliação in loco pela própria Direção-Geral de Saúde. Ou seja, para além da demonstração, pode ainda haver uma avaliação no terreno. Depois, impõem também o cumprimento de protocolos, de tratamentos para os tratamentos, atualizados, validados, impõem a formação, a investigação, a educação terapêutica contínuas e, portanto, diria que neste cómputo geral destes requisitos, e salvo o devido respeito, parece-me que os riscos inerentes à atividade médica, que só por si tem riscos que são indissociáveis, mas especificamente sobre o assunto que estamos a tratar, parece-me que os riscos nos apresentam devidamente acautelados e controlados, pelo menos em termos de previsão, da sua previsão. A Associação levanta aqui algumas questões e eu queria cingir-me relativamente a duas muito concretas. É a questão do volume de atividade assistencial, que nos dizem que a exigência da demonstração casos anos é inferior às guidelines europeias. E a questão é esta: o universo populacional de Portugal não pode ser comparado àquele que é, por exemplo, de uma Alemanha ou de uma França. E, portanto, o que nós aqui, e era importante nós sabermos, é se este volume de atividade assistencial que foi aqui fixado, e que, com o qual os senhores não concordam por estar a considerarem ser abaixo dessas guidelines europeias, se tiveram em conta ou se foram ponderados ou não o universo com que nós lidamos em termos populacionais de Portugal, comparativamente com aquele que se registra em países que têm índices populacionais muito, muito, muito superiores. Por outro lado, no que se refere à possibilidade de algum destes centros que já existem de tratamento poder evoluir para um centro cirúrgico, é sabido que a quase totalidade dos doentes que têm necessidades, que têm esta necessidade, são referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde para serem intervencionados no estrangeiro. Eu recordo-me, não consigo agora precisar, mas de ter visto, de ter lido notícias da realização desta cirurgia em Portugal e até com êxito. Não consigo precisar se qual foi o centro ou se ou se fez e já não se faz, ou o que é que se passa relativamente a isto. A verdade é que, e também, a minha questão também é quantos doentes são enviados para serem intervencionados no estrangeiro, mas a questão é se efetivamente de esta, digamos que reavaliação provocada por esta norma, chegarmos à conclusão que há centros de tratamento que adquiriram de tal forma uma capacitação que pelas equipas médicas que lá estão, pela experiência que têm, pelas tecnologias que entretanto adquiriram, pela diferenciação altamente especializada que adquiriram, se chegar à conclusão de que efetivamente podemos dar um passo em frente, se consideram que não é melhor estes doentes serem tratados no seu próprio ambiente, retirar-lhes o próprio stress da deslocação, da permanência no estrangeiro, que é sempre um país diferente, e se o cumprimento destes requisitos exigentes, cumulativos, com uma avaliação rigorosa, também não é bom para que o nosso próprio Sistema Nacional de Saúde dê um passo importante para a sua própria autossuficiência. E, portanto, era isto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, do PCP. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, pedir desculpa, mas eu daqui a nadinha tenho que me ausentar, tenho aqui ao lado um grupo de trabalho que começa exatamente, já começou e, portanto, eu não vou poder ouvir as vossas respostas, mas depois poderei consultar porque está a ser gravado. E cumprimentar, obviamente, em nome do grupo parlamentar do PCP, a professora Maria João Saraiva, o doutor Abílio Reis, e os demais pessoas que o acompanham, um membro da direção e uma mãe de um doente com esta patologia. Agradecer as vossas explicações, as informações que aqui nos deram. Serei brevíssima nas questões, porque não vou repetir, algumas delas já aqui foram feitas. Eu tinha duas questões para vos colocar, e que têm a ver com o seguinte. Entendendo as vossas preocupações relativamente à questão do centro cirúrgico, a primeira pergunta que eu faço é se ao longo destes anos e os centros atuais, não é? E outros do país te desenvolveram competências. O Sr. Doutor falava, é preciso ter mão. Nós entendemos o que é preciso ter mão. O que eu pergunto é se ao longo destes anos, não é? E o Sr. Doutor fez aqui uma resenha histórica da evolução até quando chegamos a estes quatro centros, não é? Se ao longo destes anos houve de facto profissionais que adquiriram competência, capacidade técnica para poder fazer aqui a cirurgia. Portanto, a primeira questão que eu coloco é esta. Se, para além destes centros, outros centros hospitalares ou hospitais do Serviço Nacional de Saúde, o PCP referiza isto, do Serviço Nacional de Saúde, também desenvolveram competências que pudessem ser, concorrer para centro de tratamento, acredito que o cirúrgico, pelas explicações que deram, ainda será mais diferenciador. Mas foi essa a interpretação que eu fiz. A outra questão, e é muito direcionada, porque o doutor Abílio referia que estes doentes precisam de cuidados muito continuados, alguns deles, a vossa explicação fala de medicação entérica, parentérica e de profusão contínua, e disse que ao longo do... pode acontecer que num período da noite necessitem de cuidados. Ora, se eu bem entendi, os do Norte vão para o Norte, mas o Norte é assim uma coisa muito grande. Bragança. Vamos ao distrito de Bragança. A minha pergunta é, e eu acho que estas audições servem exatamente para nós clarificarmos isto tudo. um doente de Bragança que, se existe, mas vamos a uma situação hipotética, que durante a noite tenha um problema nestes sistemas, quer de perfusão contínua, quer parentérica, como é que eles são atendidos no centro hospitalar de Bragança e depois são encaminhados para o Hospital de Santo António? É este o procedimento? Eles têm via verde, como existe, para noutros hospitais? A minha pergunta era esta, porque de facto esta questão da proximidade impõe-se que se coloque, não é? Eu creio que esta questão é muito, muito importante. A outra questão que vos queria colocar, já percebi que a Associação inquiriu a Direção-Geral de Saúde e disseram isto agora é um novo ciclo. A minha questão é se, para além da Direção-Geral de Saúde, que outras diligências fizeram, designadamente junto da tutela, porque a Direção-Geral de Saúde está sob uma tutela, que é o Ministério, não é? A Direção-Geral de Saúde está a distrita a um secretário de Estado, que por sua vez está integrado no Governo e no Ministério da Saúde. Que outras diligências fizeram no sentido de perceber a norma e então o que é isto do novo ciclo? E peço imensa desculpa, mas já me estão a telefonar, eu vou ter que ir para outra reunião, está bem? Agradeço, mas nós iremos ouvir as vossas explicações.
Tem a palavra, Sr. Doutor.
Nenhuma. E ou de possíveis êxitos em relação à cirurgia de endotraqueotomia pulmonar, eu vou-me escusar de dar esses resultados, porque são tão catastróficos, tão desastrosos e nem sequer são comunicados que mais vale nós não falarmos nesses assuntos. Portanto, é preciso que quem voltar a esse processo vai ter que trazer umas divisas muito, muito fortes, muito grandes, com várias listas, de outro sítio qualquer. Porque o que nós sabemos é que as poucas tentativas que houve para esse tipo de cirurgia, a mortalidade, eu não vou dizer nem sequer cirúrgica, mas vou dizer que aos 2 anos é de 100%. 100% aos 2. Pronto, e não vou dizer se foi depois da cirurgia. Portanto, é só para ter essa noção. A questão da proximidade, como é evidente, nestas redes, quando eu falei em criação de redes, é isso mesmo que está em risco. É que a rede criada por cada centro de referência na sua zona protege o doente, tem as suas ligações ao doente, como é evidente. O doente está em Prostanoides, em Macedo de Cavaleiros, como é evidente, o Centro de Saúde de Macedo de Cavaleiros tem uma senhora enfermeira que vem fazer formação ao Centro Hospitalar do Porto. Como, por exemplo, posso lhe dizer, no Hospital de São João, se é preciso pôr um doente em Prostanoides, crianças, porque adultos não põem, não conheço ninguém, vêm aprender ao Santo António. É um dos concorrentes a centro de referência no Norte. O Hospital de Gaia não faz prostanoides, mas não percebo esta questão da distância. A distância entre o litoral e o interior são 200 km, 300 km. É para tudo. Agora, percebo sim que não se pode passar a diferenciação para Macedo de Cavaleiros. Nós não podemos pôr ninguém com o centro em Macedo de Cavaleiros. Aliás, isto eu acho que é falacioso, porque, e digo que é falacioso mesmo, porque nós sabemos que quem concorre são centros de Lisboa, Porto e Coimbra. Portanto, ninguém mais pode concorrer. Ninguém mais tem critérios e tem organização para ter um centro de tratamento. Portanto, esta questão é uma falácia. Agora, o que é preciso é dizer que as redes estão construídas e tudo o que venha perturbar e que venha alterar vai destruir isto que foram 4 anos de trabalho, pelo menos. A outra questão extremamente importante que é preciso referir, além dessa da cirurgia, das redes, é também extremamente importante que a gente diga que isto são equipas que constroem grupos de doentes que fazem informação, que fazem awareness, que fazem tudo isso. Portanto, isto são é demasiado complexo para que seja a mexer e por ciclos. Aliás, vamos lá ver, se a gente for às regras europeias, emitidas pela Comissão Europeia para as doenças raras, são projetos de continuidade, nunca de descontinuidade, nunca de ciclos. São de continuidade na organização. Portanto, é preciso ter isso em atenção. A outra questão que eu levanto, e que eu não vi levantada aqui, talvez enquanto aqui uma resposta, é se nós temos um despacho elaborado em 2014. E esse despacho diz que os doentes têm que ser tratados no Centro Hospitalar do Porto, nos hospitais da Universidade de Coimbra, no Hospital de Lisboa Norte e no Hospital de Garcia da Horta. Como é que, legalmente, podem aparecer 900 agora? Então, andaram esses centros a trabalhar ilegalmente? Isto levanta problemas legais e éticos. E não é de muita gente. Isto quer dizer que se por acaso surge agora algum centro com volume, não se cumpriu a lei, não se fez vigilância, não se esteve a fazer nada. Não se fez aquilo que, por exemplo, na recomendação de 2012 se dizia que era pedir avaliação aos centros. Nunca foi pedida, nem foi querido sequer pela Direção-Geral de Saúde que fossem fornecidos os dados. Os únicos dados pedidos pela Direção-Geral de Saúde foram antes de publicar esta norma, para saber como é que estavam as coisas. Pronto, eu não sei se respondi a todas as questões postas pela senhora deputada do...
Não respondeu à questão das diligências, mas eu tenho mesmo que...
Das?
Diligências. E outras diligências que foram feitas, porque...
Ah, não, não sei, isso é com a associação, não sei. Tá, ok. Bom, desculpe. Em relação voltando agora às primeiras questões, portanto, eu posso lhe dizer que o número de operados, neste momento, em termos de hipertensão pulmonar tromboembólica crónica, não deve ultrapassar, neste momento, os 10 a 15 por ano. Se me diz que há mais cirurgias, vai haver, quando nós tivermos as condições ideais para operar todos os doentes. Mas depois, feita essa, o repescar dos doentes que estão em... Pronto, que não... Porque ir ao estrangeiro também é complicado. O doente dali das Bessas, a Dona Maria, dali de Santa Maria da Feira, por exemplo, custa-lhe sair de casa, não é? E não vai para Paris para fazer uma cirurgia onde pode morrer, não é? Tem algum risco. Portanto, isto tem várias questões a pôr-se, mas, acima de tudo, penso que não me parece que a forma como foi posto e como foi defendido pela senhora deputada, isto possa ser aceitável. Que nós possamos aceitar que passados mais de quatro anos de trabalho dos diversos centros, possa ser posto em causa aquilo que fizeram. Mas ninguém pediu resultados. Mas os resultados de alguns centros estão alojados num servidor da Direção-Geral de Saúde, que nunca os quis consultar. Estão lá, ao minuto, conforme o doente é visto. Portanto, estas questões põem-se com... tem que haver continuidade. Os doentes não... Quer dizer, não vamos fazer um reset aos doentes. Isto tem que haver continuidade. Já imaginou o que era? Aliás, já na outra concurso, quando foi nomeado o Hospital São João, o diretor do nosso hospital disse: ok, os doentes vão todos para aí e vocês vão responder pelo que fizerem. Epá, nem penso nisso. Não vêm doentes. Porquê? Porque não há mesmo condições para tratar. Portanto, eu acho que é por demais evidente que estas coisas são, estas organizações são de continuidade, que as equipas não podem ser descontinuadas, não podem ser interrompidas, não podemos permitir que no século XXI se esteja a aprender novamente. Isto não tem sequer, quando ali ao lado o cidadão europeu tem outras condições. O rácio de centros, não sei quem perguntou isso, mas o rácio é mesmo o rácio indicado por outros, pela maioria dos países. Em França temos 28 centros para 60 milhões. Portanto, faça as contas, é o que tem. São 4 por milhão. Anda à volta disso. Portanto, isto está mais que estudado. Não há absolutamente nada a estudar, exceto pelas pessoas que não querem estudar e que não querem discutir, e mais, e que estão desligadas do terreno. Porque a grande questão é sempre ao contrário. Nós temos que começar é o que é que o doente quer. E como é que ele quer a organização? Não é responder de uma forma que é um novo ciclo. Pronto, esta, eu acho que esta é a minha opinião, desculpem lá, mas não consigo deixar de expressar. A história da proximidade de cuidados, isso nem sequer se põe. Portanto, centros de referência não podem estar à beira do doente. Centros de referência têm que estar onde venham ter os doentes e onde tenham as diferenciações todas. E depois, tem é que ter a sua rede. Como é evidente, eu no Hospital de Santo António, a maioria das vezes estou em casa e estão-me a telefonar de Bragança por isto assim assado. Ou a sua enfermeira por causa da máquina, ou de Vila Real, ou de Mirandela, etc. Portanto, as coisas não... A proximidade hoje é a proximidade de um telemóvel, é a proximidade de um mail, do Skype. Boa parte de nós, se nós fazemos a consulta por Skype, por FaceTime. Portanto, essa questão da proximidade é uma falácia, não? E além disso não tem condições em qualquer hospital fora destas três cidades, destes três, não tem condições para criar qualquer centro. Em relação às cirurgias, é admissível que se possa criar um centro cirúrgico em Portugal, embora contra os critérios recomendados, desde que se estabeleça um programa de formação como deve ser. E nunca se pôs a questão, pelo menos a Associação nunca pôs-me essa questão, mas a minha resposta é esta. Se é opção política é criar um centro, ok, que se crie segundo as regras. Há trabalhos a aconselhar e a dizer como é que se deve fazer. Eu penso que, portanto, o Sr. Deputado perguntava se já tinha sido comunicado à DGS. Foi por várias vias, pela Associação e por mim próprio. Porque eu sou médico, sou coordenador de uma unidade para ter-se um hospital. Foi feito pelo hospital, pelo médico coordenador e ainda por um colaborador da DGS, que ainda lá está, se forem ao site, ainda lá está o meu nome, como coordenador do grupo de acompanhamento técnico da hipertensão pulmonar. Não percebo, francamente. Mas não estou aqui para fazer caixinhas, estou aqui para dizer que é preciso assegurar o futuro desta organização, que é exemplar para as doenças raras. Muito obrigado.
Desculpe, eu adiantado agora, só duas questões. Bem, no seguimento daquilo que o Dr. Abílio falou, obviamente nós estamos preocupados com os doentes e obviamente qualquer centro destes quatro centros tem um trabalho de campo feito há quatro anos, feito há mais quatro anos, peço desculpa, os quatro anos é um processo legal, mas já existia esse trabalho feito há 18 anos quando neste mundo, portanto, em que os centros, isso são centros de tratamento, um dos critérios é precisamente esse, é o trabalho com os centros na área de residência do doente. Não tem sentido colocar uma bomba infusora que não possa ser descontinuada durante 24 horas, se ninguém no local de residência do doente, do centro de saúde, souber o que é que se passa com aquele doente. Relativamente aos centros cirúrgicos, obviamente que para um doente ser tratado entre Portugal e França, prefere-se ir em Portugal, mas a questão não é essa. A questão é o que é melhor para o doente. E nós temos que analisar os prós e os contras. Estamos, enquanto associação, disposta a fazer parte desse grupo de trabalho para analisar os prós e os contras de criar um centro cirúrgico em Portugal. Porque nós temos doentes com alguma idade que não sabem falar a língua estrangeira. Nós, enquanto Associação Europeia, pertencendo à Associação Europeia, temos criado algumas redes informais de apoio a esses doentes em França ou noutros países. Mas, calma, vamos fazer a casa com pés e cabeça e vamos começar a pensar, ok, qual é o melhor benefício para o doente, relação para o Estado. Se o melhor benefício para o doente, relação Estado, for ir para o estrangeiro, então demos aos doentes condições sociais de acompanhamento para o doente e para o estrangeiro. Se for em Portugal, ótimo, então fazemos em Portugal, mas fazemos como deve ser.
Resta-me agradecer. Oh, faz favor, senhora deputada, Maria Isabel Motela.
Usaram, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas de facto eu não posso deixar passar.
Mas,
porque
favor, de forma objetiva.
Houve aqui algumas referências feitas pelo Sr. Abílio Reis, que sinceramente, Sr. Eu tenho que fazer aqui alguns reparos. Eu espero que, quando o Sr. diz que para vir aqui falar sobre sobre as questões da cirurgia, tem que vir alguém com devisas muito mais fortes. Eu deduzo que o doutor é mesmo só porque gostou do meu casaco. E depois também lhe queria dizer uma coisa, doutor, é que eu sou oriunda e resido num território onde há os tais doentes que são das berças, e portanto aquilo que nós sentimos lá. E quando aqui, doutor, eu não estive, e eu não, a minha intervenção não foi de forma nenhuma a defender. Eu percebo que o doutor esteja contra, tem obviamente conhecimentos técnicos que não têm nada a ver com os meus, mas também tem que perceber que nós, os que não temos os seus conhecimentos técnicos, também temos que perceber estas situações. E, portanto, se calhar esta multidisciplinaridade de visão das coisas, também somos precisos, porque também vemos as coisas por outra perspectiva. E, portanto, eu limitei-me, doutor, a colocar as questões que eu entendi que eram pertinentes, e agradeço, obviamente, os esclarecimentos que me prestou. Muito obrigada.
Ainda bem que pôs essa questão, porque não foi nada disso que eu quis dizer. O que eu quis... Não, mas eu tenho... Agora, por amor de Deus, deixa-me esclarecer mesmo.
Eu percebi bem.
Eu acho que foi bem perceptível que quem fez cirurgia no passado, para o poder começar hoje, tem que ir buscar umas devisas bem largas para o poder fazer. Não é a senhora deputada. É que...
Nem falou em galões, falou em devisas.
Pronto, mas isso é preciso que seja esclarecido e que não fiquem aqui dúvidas. A outra coisa é que, por amor de Deus, se me expressei de uma forma altiva, perdoem-me. É o viver das coisas, e talvez, não é os tais, não são 5 anos, são mais de 20 anos nisto. E com muitas vezes o desespero de, estando nós em fóruns onde estas coisas são banais, onde os nossos colegas que se metem às vezes nessas coisas nem sequer estão, nem pretendem estar, e que temos que estar aqui a fazer esta conversa em coisas que são de lá na Caprina para uns, mas longe de eximir-nos ao esclarecimento. E por isso é que nós viemos aqui, é precisamente para que fique esclarecido, para que não haja uma acusação de que lá estão aqueles chatos, lá estão os doentes, os chatos, querem tudo, etc. E mais, digo, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa, é que isto que se está a fazer dá custos e estamos a perder. Percebe? Isto que estamos a fazer dá custos e estamos a perder. Primeiro, estamos a ocupar pessoas, podiam estar produzindo muitas outras coisas.
Doutor, deixe-me só para terminar.
Muito obrigado. Muito obrigado e peço desculpa por alguma...
Se me permitem acrescentar, como mãe de um doente, há 10 anos, apenas pela questão da distância e para que se entenda que às vezes a distância não tem que ser um obstáculo. Há 10 anos atrás, sensivelmente, quando descobri a doença do meu filho, numa atitude de desespero, a primeira coisa que pensei foi: em Portugal eu não vou encontrar soluções, eu vou correr para aí fora. E referiram-me que em Londres eu iria encontrar uma senhora que seria expert em hipertensão pulmonar na pediatria. E eu fui, corri para a doutora Sheila Howard, e a distância para mim era indiferente. Aquilo que eu procurei, sim, foi o que me disseram, que a senhora era experta. Portanto, um doente, aquilo que prefere é, não é uma solução à porta de casa, claro que se a tiver, melhor ainda, não é uma solução à porta de casa, mas sim um sítio onde possa encontrar uma grande experiência e um grupo com um vasto conhecimento. Felizmente depois descobri que em Portugal também tinha essa solução, e como vivo em Lisboa até sou uma privilegiada. Mas, no entanto, isto para dizer que se não houvesse, eu estaria disposta a ir quantas vezes fossem necessárias a Londres.
Só parênteses, e uma coisa muito importante, que é a confiança. E esta confiança demora-se a conquistar. Portanto, e a confiança tem a ver com estas relações também de científicas e médicos com a equipa de tratamento.
Eu estou a abusar, mas hoje é o contrário. Hoje são os colegas lá de fora a mandar-nos os doentes para cá.
Eu sei disso.
Ok. E mais, posso lhe dizer mais. Enquanto que nós mandamos os nossos doentes para a cirurgia, se fizesse uma boa discussão com alguns parceiros europeus, se calhar os tratamentos médicos vinham para Portugal.
Acredito.
Porque nós temos organização e, felizmente, temos preços de medicamentos que são mais baixos que os da Europa. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver precisamente com esta rede. Tem a ver com as pressões que os profissionais fazem na indústria. E conseguimos ter, neste momento, em Portugal, tratamentos a menos custos de qualquer país europeu. Portanto, não, isto é, hoje é ao contrário.
Sim, bem, mas eu tenho era só para dizer que a distância não importava.
Eu só para terminar, eu tenho uma dificuldade sempre muito grande e fazia só uma pequena nota. Das poucas coisas que eu tenho uma grande responsabilidade é liderar as reuniões e escolher depois quem é que recebemos em audiência. Porque isto é uma lista, e depois há umas associações, há entidades que podem, outras que não podem. E quero-vos dizer que das duas entidades ou das duas associações que hoje recebemos, acho que foram muito importantes. Quero-vos dizer que sinto-me satisfeito por termos na lista que tínhamos termos, não preterimos outras, mas termos escolhido estas duas. Eram dois temas que eu desconhecia. Quem está na área da medicina e temos aqui conhecem bem esta realidade, e penso que foi importante para os senhores deputados. Teremos uma ata desta reunião, será gravada também, será distribuída aos senhores deputados, e pedia-vos que quando tivessem documentação, quando tivessem mais algum problema, que com o andar desta questão nos fossem fornecendo alguns dados. Nós também vamos nos inteirar junto da tutela e também vamos ter uma audição próxima do Sr. Ministro da Saúde, que é regimental, e também temos proximidade com os membros do Governo, que com facilidade saberemos qual é o que é que se passa e como é que isto vai andar este problema, e termos a melhor solução, porque também, como era dito, não é hábito virem-nos dizer que não mexam, deixam estar, que está tudo bem, assim as coisas vão estar bem. Queria agradecer mais uma vez a vossa presença e tenho aqui uma porta aberta e aqui para...